As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vai hoje a sepultar, ao final da tarde, na Sertã, o padre Mário Duarte Vigário Tomar, que faleceu nesta quinta-feira. Homem de convicções fortes, mas sempre aberto às opiniões dos outros e à discussão daquilo que verdadeiramente importava, Mário Duarte deixa um legado único, fruto da sua ação como parco na comunidade nabantina, que por todos é reconhecido. Algumas vezes polémico, Mário Duarte nunca se retraiu de denunciar as situações com as quais discordava, sempre na defesa dos mais desprotegidos e dos mais necessitados. Essas posições foram por diversas vezes também trazidas à antena da ERTE nas muitas notas do dia que quinzenalmente proferiu aos microfones da rádio. Como referiu nesta quinta-feira o padre Aníbal Manuel Vieira, vigário-geral da Diocese de Santarém, em representação do bispo José Traquina, o padre Mário Duarte sempre teve um coração fiel às comunidades locais e uma atitude de ajuda aos mais necessitados. Ficaram assim os elogios ao trabalho feito pelo padre Mário Duarte, sendo que a melhor evidência disso mesmo é o carinho manifestado nas muitas reações à notícia da sua morte.
Para mim, enquanto colega do exercício do Ministério, e foi aí que ele se notabilizou, mantendo um coração fiel e em diálogo com o bispo, com as comunidades locais, num entrosamento muito bonito, quer com os responsáveis locais das uniões de freguesias, das câmaras e procurando ter uma atitude verdadeiramente de serviço, de promoção humana, de ajuda aos necessitados e também de anúncio do Evangelho. E a gratidão de todo este trabalho penso que será a grande memória que há de ficar dele neste diálogo próximo que ele tinha na preocupação de viver em comunhão, quer mesmo com os colegas, quer nas diversas comunidades. A família, de facto, e a mãe que ainda vive e que agora estava a necessitar dele, é as nossas condolências e a nossa oração. É sempre difícil a um pai ou uma mãe sepultar um filho. Aqui, quando a própria mãe estava e está já com alguma fragilidade, mais se destaca. O próprio Sr. Bispo também tem tido essa preocupação de rezar e de manifestar as condolências aos irmãos, que tenham nele uma referência, e era uma voz também muito interessante junto a todos os membros da família.
Tal como este se adiantou oportunamente, as cerimónias fúnebres do padre Mário Duarte, vigário de Tomar, decorrem durante todo o dia desta sexta-feira. Registro então para esta tarde, pelas 15 horas, para a Missa Ezequiel, a realizar-se na Igreja de Santa Maria dos Olivais, missa que será celebrada pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina, uma cerimónia que será também transmitida pela ERTE nas frequências 98 e 92 FM. O funeral seguirá depois para a Sertã, onde o padre Mário Duarte será sepultado após a celebração da missa das 18 horas, a realizar na Igreja Matriz daquela localidade.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram detectadas mais duas infecções na região do Médio Tejo, uma em Torres Novas, que registra casos pelo terceiro dia consecutivo, e outra em Mação, no total de 486 desde a chegada da pandemia à região. Há boas notícias centradas, em particular no concelho de Orém, onde recuperaram 10 pessoas, para além de outra alta médica no entroncamento. Nesta altura há 113 doenças ativas no Médio Tejo, sendo de lamentar 15 mortes associadas à Covid-19. O concelho de Tomar, que está no 10º dia seguido, sem casos, é o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se Abrantes com 30, Mação com 16. Alcanena, Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos com 95 recuperados e 4 óbitos. Orém, 115 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, 67 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 45 infecções, 36 recuperados e 2 mortos. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais já dados como curados. Depois, Ferreira do Zêzere com 8 casos, todos eles já recuperados. Constância com 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual com 2 casos, ambos já recuperados.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica, sequestro e coação agravada. Aconteceu no Conselho de Pombal. Na sequência de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, durante 2 anos, agrediu fisicamente a sua companheira de 20 anos, infligindo-lhe maus tratos psicológicos e ameaças reiteradas de morte. A vítima tentou pôr termo à relação violenta, tendo o agressor procedido ao seu sequestro, amarrando-a por vários dias a um móvel de garagem da residência, sob coação e ameaça constante, inviabilizando-lhe qualquer comunicação com o exterior e obrigando-a a efetuar as suas necessidades fisiológicas para um bote. No seguimento das diligências policiais, os militares deram cumprimento a um mandato de detenção e uma busca domiciliária, destacando-se a apreensão de uma caçadeira de calibre 12, 4 armas brancas, das quais uma katana e uma pontimola, 11 doses de cannabis e uma planta de cannabis em elevado estado de maturação. O detido, com antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo e ofensas à integridade física, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve nesta quinta-feira um homem e uma mulher de 54 e 43 anos, respectivamente, por tráfico de estupefacientes no Conselho de Caldas da Rainha. No seguimento de uma investigação, que decorria desde setembro de 2019, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos tinham uma plantação de cannabis na área, contígua à sua residência, com 200 plantas que apresentavam diversos estados de maturação. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que permitiram apreender, para além das plantas, uma lâmpada de aquecimento de alto rendimento, 5 frascos de fertilizante e diversos sacos de embalamento de estupefaciente. Os detidos com antecedentes criminais encontram-se detidos nas instalações da GNR e serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria. A ação contou com o reforço do destacamento de intervenção de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão em curso os trabalhos de limpeza no troço do Rio Navão, compreendido entre o açude de pedra e a envolvência das piscinas Vasco Jacó, numa operação que a ERTE já tinha dado conta. Recordo que esta intervenção visa a limpeza do rio, uma ação preventiva, tendo em consideração a época de chuva que entretanto se aproxima. Aliás, já em 2019 a autarquia tinha promovido um conjunto de trabalhos do mesmo género, com resultados práticos na ausência de cheias nos locais historicamente mais vulneráveis. Esta intervenção, que está a decorrer, vai prolongar-se por todo o mês de agosto, sendo que, para setembro, estão projetados mais trabalhos nas margens do Nabão, nas imediações do mercado municipal, como explicava em reunião do Executivo a Presidente de Câmara, Anabela Freitas.
A operação de limpeza entre o açude de pedra, a limpeza do rio, entre o açude de pedra e o açude junto às piscinas Vasco Jacó, recordo que o rio, apesar de não ser competência da Câmara fazer esta limpeza, porque a competência compete aos confinantes, o que é certo é que este troço de rio tem, ainda derivado do tornado que ocorreu em 2010, tem muitas árvores caídas e que estão caídas para o leito do rio. E o facto de, se não fizermos esta limpeza, essas árvores podem vir durante o inverno para a parte urbana, essa sim, de competência da autarquia, e portanto, numa ação preventiva, portanto, nós assumimos aqui aquilo que são os custos desta intervenção. Dizer-vos também que temos já parecer também favorável da APA, e portanto, aquelas que são as nossas projeções, caso não exista atrasos naquilo que é a operação que iniciámos, dizia eu que temos já também autorização por parte da APA para em setembro começarmos a iniciar a intervenção na margem esquerda do Rio Navão, frente ao mercado municipal. Portanto, como sabem, o processo passou aqui em reunião de Câmara para conhecimento das senhoras e dos senhores vereadores. Queremos fazer uma reabilitação da margem esquerda do Rio Navão em frente ao mercado, em tudo similar àquilo que já está feito do lado do parque de estacionamento do Santaria. E, portanto, já há parecer favorável da APA e, portanto, contamos em setembro iniciar essa intervenção também.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou um subsídio de 20 mil euros para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Ferreirenses, no sentido de apoiar na aquisição e instalação do equipamento de radiocomunicações para o veículo de comunicações daquela entidade. Recordo-se que a cooperação ficou sem o referido equipamento no incêndio que deflagrou no quartel em agosto de 2018, ocorrência que foi investigada na altura pela Polícia Judiciária. Perante o elevado prejuízo, houve registro para diversas ações solidárias com o propósito de recolher donativos que pudessem ajudar na compra de novos equipamentos. A autarquia entendeu assim apoiar os seus bombeiros com 20 mil euros, o que irá permitir à associação voltar a dotar a corporação com o serviço em causa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em recente reunião camarária do município de Torrejano, foram aprovadas as bolsas de estudo para alunos do ensino superior a atribuir no ano letivo 2020-2021, com inclusão de mais duas tipologias de bolsas. Bolsas para alunos a frequentar cursos TESP em Torres Novas e bolsas para alunos a frequentar o Instituto Politécnico do Mar ou o Instituto Politécnico de Santarém. Com esta inclusão, a abertura de candidaturas para o ano letivo 2020-2021 passará a ser de 20 bolsas de estudo, 16 pecuniárias, mais 4 lugares em residência para alunos a frequentar o ensino superior, que não o Instituto Politécnico de Mar ou o Instituto Politécnico de Santarém. Verificada a elegibilidade das renovações das bolsas em vigor, ficarão disponíveis para o ano letivo 2020-2021 7 bolsas pecuniárias para novos candidatos, 8 bolsas de estudo para alunos a frequentar o IPT ou o IPS e 10 bolsas de estudo para alunos a frequentar os cursos TESP em Torres Novas. Com esta medida, pretende-se continuar a apoiar as famílias do concelho através de um programa de bolsas que conjuga o mérito escolar e a carência económica, tendo apoiado até à data 27 alunos. Esta alteração conduz a um acréscimo de 13.160 euros face ao ano letivo anterior, prevendo-se um encargo total para bolsas pecuniárias e lugares em residências para o ano letivo 2020-2021 superior a 49 mil euros. As candidaturas a bolsas de estudo 2020-2021 irão acontecer entre o dia 28 de setembro e 6 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal do Sardual, Miguel Borges, enviou uma exposição à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, alertando para a falta de qualidade das comunicações no seu concelho. Entretanto, Miguel Borges falou à ERT destas preocupações que afetam toda a sociedade e condicionam o desenvolvimento e que, como referiu, não são unicamente um problema do Sardual, mas também de todo o interior.
Um alerta que se prende com o concelho, mas prende-se com todo o nosso interior. Aquilo que eu fiz, sensibilizando, alertando a senhora ministra Ana Abrunhosa para um assunto que ela conhece perfeitamente, que a senhora ministra conhece perfeitamente, aliás, é uma mulher do interior, foi presidente da CCDR Centro durante alguns anos e por isso sabe perfeitamente daquilo que estamos a falar. Para além disso, também, quando o senhor primeiro-ministro esteve a fazer a rota da Nacional 2 e que esteve aqui no Sardual, também o alertei para essa situação. Na verdade, nós temos um interior que até está a ser redescoberto por muitas pessoas, fruto desta situação do Covid, e que as pessoas apreciam, gostam da paisagem, da qualidade de vida. Há pessoas que se querem fixar no nosso interior. Há empresas que se querem fixar no nosso interior, concretamente no concelho de Sardual, mas há sempre aquela situação e aquela pergunta que as pessoas hoje fazem, fruto dos tempos. Como é que estamos de rede móvel? Como é que estamos de acesso à internet? E aqui realmente a resposta que é dada no interior é uma resposta fraca, porque na verdade temos um país que não é verdadeiramente coeso, não há aqui uma coesão territorial que consiga dar a certos locais do interior aquilo que as pessoas têm acesso nos grandes centros. Por isso foi uma forma de mais ou menos um grito de alerta também para que os nossos governantes ponham este assunto na ordem do dia. Não basta falar no interior, não basta falar na valorização do interior, não basta dizer que o interior é importante, não basta dizer que queremos pessoas no interior. Durante décadas nós fizemos autoestradas, durante as últimas décadas construímos equipamentos sociais, quer centros culturais, quer escolas, quer centros de saúde, para dar uma igual resposta no interior que é dada também nos grandes centros ou que é dada no litoral. Hoje, os desafios dos novos tempos levam-nos mais longe e a exigir que o cidadão que queira, por opção, viver no nosso interior, e todos nós sabemos o importante que isso é, as empresas que se queiram fixar no interior possam ter acesso a aquilo que são as novas autoestradas, as autoestradas digitais. É claro que também com o aumento de pessoas que vieram para o interior, com o aumento também de teletrabalho, com os próprios trabalhos da escola que os miúdos tiveram que fazer, houve aqui uma utilização maior daquilo que era o que estava disponível. Como tal, é importante aproveitarmos também esta oportunidade que a pandemia nos está a dar a todos os portugueses, a toda a gente, para reconhecer e valorizar o interior de outra forma. Mas dando resposta a todas as necessidades que as pessoas hoje sentem, que as empresas hoje sentem e que são fundamentais para o desenvolvimento da sua atividade.
A ponte sobre o Tejo, que liga Constância Sul à Praia do Ribatejo, vai ser cortada à circulação rodoviária devido a uma intervenção que visa o reforço dos pilares da citada estrutura. Intervenção essa que estará a cargo da empresa Infraestruturas de Portugal. A ponte vai assim estar encerrada entre as 9h30 e as 17h30 deste sábado. Numa informação conjunta dos municípios de Constância e Vila Nova da Barquinha, os presidentes Sérgio Oliveira e Fernando Freire recordam que está em causa a segurança e proteção de pessoas e bens, reforçando a necessidade de se avançar para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tejo que resolva de forma definitiva os constrangimentos que se fazem sentir na região, dando assim resposta às necessidades das empresas, populações e das instituições militares.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois daquilo que foi o sucesso da atividade, realizada no último dia de julho, vai ser de novo possível, na noite desta sexta-feira, observar o céu com versos dos Lusíadas por perto no magnífico cenário do Planetário de Ptolomeu, do Jardim Horto de Camões, em Constância. A ação integra-se no programa Ciência Viva no Verão 2020 e resulta de uma parceria entre o Centro de Ciência Viva de Constância e a Associação da Casa Memória de Camões, e vai ser dinamizado pelo astrónomo Máximo Ferreira e pela professora de português e camonista Ana Maria Dias. A ERTE se falou com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação Casa Memória de Camões, em Constância, sobre esta realização.
Estamos a falar de num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica. Está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, será realizada as atividades que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro de Ciência e Vida de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e camonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.